entre os candidatos à presidência da República. E para esse debate a gente recebe os cientistas políticos Alberto Carlos Almeida e também Antônio Flávio Testa e também a especialista em marketing político, professora Natália Mendonça. Bom, eu só quero dizer que você pode participar aqui mais uma vez, você pode participar da nossa enquete aqui do Prós e Contras lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. A pergunta que nós fizemos é: o debate ajudou você a escolher o seu candidato? Olha, 55,39% dizem que sim, 44,6% dizem que não. Bom, vamos perguntar isso agora aos nossos convidados. Ah, vamos lá, temos sim ou não?
Quem tem razão?
Professor Alberto Carlos Almeida, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Na sua opinião, o debate foi realmente favorável aos eleitores para escolher melhor o seu candidato? Porque se espera de um debate uma discussão de ideias. Essa é a explicação clássica de quem quer promover um debate. E os candidatos gostam de falar isso, mas a gente sabe que há ataques também. Houve, não, ontem não foi diferente. Na sua opinião, o debate ajudou a melhorar a percepção do eleitor?
Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Olha, o processo eleitoral, né, o processo eleitoral é um ritual. Quando a gente fala de eleição, a gente está falando de um ritual que tem vários elementos. Né, vamos imaginar, por exemplo, um casamento clássico. Né, há um ritual, né, que tem vários elementos. A noiva entra na igreja, o noivo está lá em cima esperando, tem uma determinada decoração, há a troca de alianças, há a fala do noivo, fala da noiva, eles juram fidelidade, companheirismo, a bênção de quem preside a cerimônia, tudo aquilo ali faz parte do ritual. A gente pode imaginar o processo eleitoral da mesma maneira, né? O processo eleitoral tem um ritual e vários elementos formam esse ritual. Convenções partidárias, aparições públicas dos candidatos, o debate é parte desse ritual. Assim como no casamento, o ritual não assegura nada, né? O casamento, tudo que eu mencionei do casamento, nada, nenhum elemento daquele ritual assegura que o casamento terá sido a melhor escolha, que ele, os noivos serão felizes para sempre, isso não assegura. Mas você espera que um ritual tenha isso. Né? Da mesma forma que o processo eleitoral não assegura que o eleitor vai escolher o melhor presidente para o país, ou vai escolher da maneira mais esclarecida. Agora, é muito complicado, as pessoas não aceitam, tem menos legitimidade um processo eleitoral no qual não haja debate. Então, os debates têm que acontecer para legitimar o processo eleitoral, para legitimar a escolha dos candidatos. Agora, é o que eu disse, né? A mesma coisa que vale para o casamento, vale para o processo eleitoral. Tudo isso que acontece não significa que leve o eleitor a mudar de voto, a escolher. Eu vi a pergunta que vocês fizeram, né? Na verdade, é o seguinte, pela pergunta a gente não sabe se alguém mudou de voto por causa do debate. Né? Em geral, isso não acontece. Tá? Você não tem, na história do Brasil, nas eleições presidenciais, uma mudança de voto por causa do debate. O debate ajudou você a escolher, sim, mas você não sabe se alguém ali mudou. Sim. Aqueles de sim, eles podem ter mantido seu candidato. Os de não, também, eles continuam sem candidato, perfeito, ou não mudaram de candidato. Né? Então, toda a questão é o seguinte, não há nenhuma evidência, a ciência política brasileira, acadêmicos, brasilianistas, não há nenhuma evidência que os debates ocorridos nas nossas eleições presidenciais pretéritas tenha mudado intenção de voto.
A gente fez esse questionamento porque, obviamente, nós estamos num momento em que as redes sociais são extremamente importantes. A gente tem um fenômeno novo agora, que são essas entrevistas mais longas de podcasts, mesmo aqui na Jovem Pan. O presidente Bolsonaro teve no programa Pânico na semana passada, foram quase 3 horas de entrevista. Antônio Flávio Testa, seja bem-vindo. A minha pergunta é, em algum momento, quando os candidatos fazem programa para o rádio e a televisão, essa propaganda eleitoral gratuita que nós estamos vendo, aquilo tudo é pensado, tem um direito, tem um marqueteiro. Quando a entrevista é um pouco mais longa ou no debate, você tem um efeito surpresa. E aí eu me pergunto, ali é o momento de ser extremamente franco, porque eu acho que o público percebe claramente quando alguém está, digamos, além da maquiagem que é para aparecer na televisão, ou seja, aquela maquiagem de falar certas coisas de uma certa maneira para tentar convencer os incautos. Na sua opinião, ontem o debate mostrou isso?
Eu acredito que sim. Primeiro, foi a primeira grande discussão entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto. E todos eles fazem o seu proselitismo. Né? A maioria teve a oportunidade de fazer aquele discurso inicial, dizendo, se apresentando e o que procuriam para chegar à presidência da República. Mas a maioria deles não tiveram, não teve oportunidade de dizer o que querem. Precisa fazer. Apenas quem teve condições de dizer o que fez foi o presidente atual, que está com a máquina de governo na mão. Os outros candidatos dizem que vão fazer aquilo que poderiam fazer se chegasse à presidência da República. E muitos deles, na minha opinião, mentiram deslavadamente. Entendeu? Foi uma coisa assustadora. É, muita agressividade, havia um rancor enorme contra o presidente da República. O presidente tem um estilo muito aguerrido, ele reage intempestivamente e cria um mal-estar enorme. Mas, de fato, os candidatos colocavam algumas ideias tapafúrdias. Mesmo que tivessem boas ideias, como é o caso do Ciro Gomes, muitas coisas que ele propôs são inexecuíveis. Da senadora Simone, então, nem se fala. Sim. É, quem conhece a trajetória daquela candidata sabe disso. Então, veja, ficou muito visível quem estava falando a verdade, quem estava propondo alguma coisa concreta daqueles que estavam apenas tentando ocupar espaço. Eu me lembro também da atuação do candidato Luiz Felipe. Ele é um cara muito preparado, fez um discurso muito interessante, alinhado com o Ciro Gomes, principalmente naquelas questões de educação. Mas, no fundo, ele acabou levantando a bola do presidente da República, com algumas bandeiras, principalmente na sua fala final. O ex-presidente Lula é um cara que se esmera, fala muito bem, ele aprendeu muito a desconversar e não respondeu nenhuma questão. Ele ficou falando de coisas que aconteceram 20 anos passados, não tem responsabilidade nenhuma pelo que veio depois. E, no final, não conseguiu responder sequer as perguntas sobre corrupção. No final, também, aquela ideia do Ciro Gomes com o Bolsonaro, falando de mulheres, de sabe, problemas familiares. Então, isso aí não acrescentou nada ao debate. Na minha opinião, não foi um debate fundamental para que o eleitor definisse o seu voto. Quem já estava com o voto definido, continuou. Tá bem. Eu acho que os outros debates que virão poderão, sim, conquistar alguma coisa, na medida em que os candidatos possam apresentar propostas objetivas para o futuro do Brasil. Só isso.
Natália Mendonça, seja bem-vinda, boa tarde. Eu vou dar uma opinião agora como jornalista. Eu creio que a questão da franqueza é o que mais pesa nesse momento. É quando o eleitor percebe naquele candidato franqueza. Aquela conversa que a gente usa no interior para boi dormir, eu acho que em algum momento as pessoas percebem muito rapidamente. Ninguém mais, eu estou falando dos espectadores, primeiro ano de mídia. As pessoas percebem o que é um truque de fala, uma forma diferente de falar e o que é ser franco. Na sua opinião, ontem a gente viu um embate entre franqueza e, digamos, modos de falar para tentar convencer via marketing ou via assessoria o eleitor?
Oi, boa tarde. Bom, isso vai depender muito do ponto de vista, né? Porque se a gente for olhar aquilo que vem dos candidatos que estão há mais tempo com a presença na mídia, como Bolsonaro e Lula, eles têm uma capacidade maior de trazer no discurso deles aquilo que eles precisam falar, mesmo que de forma mais montada. A gente viu até isso em entrevistas prévias que eles trouxeram e funciona muito bem para o público deles. Mas candidatos com menos experiência de palco, menos experiência de entrevista, menos experiência de debate, como a Soraya, como a Simone ou até mesmo o Luiz Felipe, vieram muito rígidos naquilo do discurso de como falar. E eu percebi até que isso não trouxe para eles a possibilidade de criar empatia com o eleitor no momento que deveria criar empatia com o eleitor. Para quem é tão ausente da mídia, da participação, não aproveitaram o debate para se apresentarem, e sim para ser um debate de retórica, um debate que se discutiu totalmente pontos aleatórios e não trouxeram elementos o suficiente para guiar o eleitor em cima de uma tomada de decisão de voto.
Tá, vamos lá, porque a gente está vivendo um momento em que talvez nunca, talvez não, eu posso dizer seguramente, nunca se teve tanto acesso à informação como se tem hoje. É claro que também a informação de qualidade problemática às vezes, mas as pessoas têm acesso a várias fontes ao mesmo tempo. Aí eu pergunto aos senhores agora e também à Natália, e começo contigo, Alberto. Se a gente olhar hoje para essa situação, a gente tem claramente um público mais diligente que pode perceber, digamos, algumas imprecisões dos números ou até uma afirmação completamente falsa. Mas ele quer que fale com ele de verdade, ou seja, que explique para ele de verdade. Isso alguém conseguiu mostrar ontem? Começa contigo, Alberto Carlos.
Piotto, recentemente eu estive consigo aí pessoalmente e me presenteei com o meu livro mais recente, A Mão e a Luva, O Que Elege um Presidente. Eu confesso para você, todo dia eu torço para que você faça um programa, leia o livro, faça um programa e a gente possa discutir os argumentos do livro. Veja só, o livro mostra, eu estudo as 9 eleições presidenciais ocorridas no Brasil desde Collor, eu e o meu coautor, Thiago Garrido, nós estudamos as 9 eleições com dados de opinião pública, dados de economia, consumo, desemprego, inflação, né? Cada eleição para explicar quem foi o vencedor e por que foi o vencedor, com pesquisas de opinião. Né? O mais importante, o que é mais determinante do voto, Piotr, é a avaliação de governo. Né? Então, você tem aqueles que avaliam o governo Bolsonaro ótimo e bom, votam em Bolsonaro. Aqueles que avaliam o governo Bolsonaro ruim e péssimo, votam em Lula. Então, a melhor estratégia para um debate, né, do candidato de oposição e do candidato de governo, o de governo é dizer o seguinte, é tentar trazer esse voto ótimo e bom. E o de oposição é tentar trazer o voto ruim e péssimo. Está, né, tudo aqui no livro. Né? E aí a gente tem que avaliar esse debate de ontem, os que virão, e a própria propaganda. Né? A propaganda mais efetiva é aquela que consegue a maior colagem da avaliação de governo com seus respectivos votos. Todo o esforço, por exemplo, de uma candidatura como Simone Tebet e Ciro Gomes é pegar o ruim e péssimo que hoje vota em Lula. Né? Essa é a dificuldade, né? Porque eles são muito menos conhecidos que Lula, não tem a estrutura partidária que Lula tem, e o mais importante, Lula é do PT e o PT foi derrotado por Bolsonaro em 2018. Aí o eleitor olha e diz assim, o eleitor que não está satisfeito com o governo, ele veio e diz assim, olha, votei em Bolsonaro em 2018, não sou satisfeito, quem foi mesmo que perdeu para Bolsonaro em 2018? Ah, foi o PT? Então vou dar uma chance para ele. Então, mas esse eleitor tem que avaliar Bolsonaro hoje como ruim e péssimo. Tá? Então, isso é determinante, muito mais do que sinceridade ou um pequeno deslize ou qualquer coisa do gênero. Né? O que é determinante, o voto do eleitor é muito sério. Tá. O eleitor não se deixa levar ou não se deixa ludibriar por coisas pequenas aqui e acolá.
Antônio Flávio, na sua opinião, alguém conseguiu mostrar essa franqueza? Porque eu vou não discordar do que disse o Alberto Carlos, mas eu acho que a análise do passado vai pesar muito, até porque nós temos, sim, 2 governos, um que tem 4 anos para mostrar, quase 4 anos, e outro que tem, obviamente, quase que uma dinastia aí, durante 13 anos, permaneceu no poder. E, claro, eu tenho a corrupção que foi citada de forma dura pela primeira vez num debate. E aí, obviamente, esse tipo de coisa pesa na decisão do eleitor. Essa franqueza, você conseguiu ver essa franqueza ontem? Ou seja, tratar o eleitor com digamos, honestidade intelectual, com respeito à inteligência dele?
Somente o presidente Bolsonaro, na minha opinião. O Lula, por exemplo, contou a história de 20 anos passado e ele contou algumas inverdades, dizendo que deixou apenas 10 milhões de desempregados, tinha 14 milhões de desempregados e fez uma série de mudanças. Ninguém está desmerecendo o governo Lula, só que o governo Lula foi há muito tempo. O brasileiro não vive mais dessa história. O brasileiro hoje tem muita preocupação com o seu futuro, a questão da educação, da segurança, da geração de empregos, do combate à inflação. Essas coisas são objetivas. E só quem tem coisa para mostrar é quem está governando, assim como o Lula fez isso na época do Mensalão. Ele só foi reeleito porque teve um ministro muito forte, que era o Patrus Ananias, que colocou os programas sociais em evidência e criou um slogan, a publicidade dele, criou aquele slogan, deixa o homem trabalhar. Então ele saiu da mídia e começou a fazer investimento na área social e que deu a ele a reeleição com o apoio do PSDB de Aécio no segundo turno. Então, veja, quem tem a máquina de governo e tem coisas para mostrar, tem, obviamente, condições de ser mais sincero. Ciro Gomes tem um projeto muito bom, é um projeto que está sendo elaborado há muitos anos, mais de uma década, com 2 livros publicados sobre o projeto de futuro, Brasil Esperança, essa coisa toda, mas ele tem uma visão regional. Ele tem uma visão do que foi feito no Ceará, que serve, em parte, apenas de referência, quando ele falou da educação. A educação no Ceará tem algumas áreas muito boas, realmente, não se nega isso. A educação no Brasil não foi boa no governo Bolsonaro, mas também não foi boa no governo Lula, nem no governo Dilma. É um dos gargalos do nosso desenvolvimento, é a trava na educação. O Bolsonaro enfrentou a pandemia, depois veio a questão, a própria senadora Simone Tebet tentou desmerecê-lo, falou um monte de verdade. Eu acompanhei todas as sessões da CPI da Covid, então muita coisa que foi dito, Bolsonaro cometeu alguns equívocos, cometeu por conta da dificuldade de promover a compra das vacinas. Havia aquela ideia de você colocar um dólar acima de cada unidade de vacina, foi descoberto com antecedência e foram penalizadas as pessoas que estavam lá. E fizeram uma reforma. Então, veja, tá o governo tem coisas boas para mostrar e tem coisas ruins para todos os governos. Muito, na minha opinião.
Antônio, sincero, só por gentileza, uma informação. É que acabou de sair agora, a gente tem informação aqui, foi divulgado, o documento daquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu à Polícia Federal, que determinou à Polícia Federal a apreensão dos celulares daqueles empresários que trocavam mensagem por WhatsApp. Essa informação é muito importante porque até semana passada os advogados de defesa diziam que não tinham a decisão e, portanto, não tinham sequer como, digamos, operar a sua defesa, apresentar a defesa em nome de cada um dos advogados, o que assustou o mundo jurídico de maneira única. Então, essa decisão foi divulgada agora há pouco, nós temos, inclusive, a íntegra dessa decisão e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa decisão. Ah, nós temos uma imagem agora, é isso? Vamos lá para a imagem? Temos a imagem, Felipe, para a gente ver dessa decisão? Tá. Essa é a decisão aí, tá vendo? Que foi divulgada agora há pouco, que é justamente a do Serviço Público Federal em relação aqui. A sua excelência, o senhor Alexandre Moraes, ministro relator, Supremo Tribunal Federal de Brasília, está aqui. A representação policial, Polícia Federal, por intermédio do delegado, e aí vai explicar toda a operação. Porque isso é muito importante, que não se tinha esta decisão da Justiça, o que impedia os advogados de defesa de atuarem, o que vai contra todo o processo jurídico brasileiro. Tá, e aí nesse texto, inclusive, o próprio delegado assume que tomou essa decisão pedindo ao ministro do Supremo para que fizesse essa busca e apreensão, assumindo justamente que se baseou numa reportagem jornalística. Este foi o fato motivador da Polícia Federal pedir, obviamente, ao ministro do Supremo Tribunal Federal que conseguisse apreender celulares desses empresários. Uma reportagem jornalística foi a base por parte da Polícia Federal. Ou seja, a gente questionou aqui outro dia, primeiramente a questão da defesa, a liberdade de expressão. Agora, isso é um fato motivador suficiente para se, digamos, apreender celulares de empresários, cidadãos que conversavam no seu privado, ou seja, por um sistema privado de comunicação, que era o WhatsApp? Essa é a razão que a gente questionou desde a semana passada, que assombrou o mundo jurídico, questionando justamente mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente tem aí, por parte desse documento, a Polícia Federal divulgou as alegações que tentaram convencer e, de fato, convenceram o ministro Alexandre de Moraes. Uma reportagem jornalística foi o fato motivador da Polícia Federal pedir ao Supremo para que, digamos, invadisse toda a conversa privada desses empresários. Agora são 4 horas e 17 minutos. O fato é importante porque, sem essa decisão, sequer podia se entrar com algum pedido de defesa. Ou seja, dentro do processo jurídico brasileiro, é um assombro. Você prende, você determina a apreensão e você não apresenta uma decisão para que o advogado de defesa apresente a sua defesa. Ou seja, isso é muito perigoso, nós estamos falando do Estado Democrático de Direito e o Estado Democrático de Direito não permite esse tipo de coisa. É simples assim, está na Constituição de 1988. Antônio Flávio Tessa, desculpa, eu fiz essa interrupção, mas por gentileza conclua seu pensamento, é que essa informação era muito importante, estava aguardando justamente para saber qual era a alegação para, digamos, invadir a intimidade de alguém, sob a alegação que fosse, mas foi uma reportagem jornalística. Por favor, Antônio.
Eu acho que foi muito importante você fazer essa intervenção, porque até hoje eu também não entendi, você tem uma determinação para fazer busca e apreensão sobre ideias? Eu não consegui entender isso ainda, aprender os celulares porque estão trocando ideia no WhatsApp. Bom, já está explicado qual foi a motivação e o que interessava aquele grupo que está investigando esses empresários aí. Mas, de qualquer forma, está falando de franqueza, eu acho muito importante que nos debates os candidatos tenham, de fato, a coragem de colocar coisas concretas. Eu me dei o trabalho de ler a maior parte dos planos de governo desses candidatos. Muitos são bons projetos, são estudos bem feitos e que podem, sim, contribuir para que o Brasil saia da crise. Mas é preciso também entender que boa parte, se não a totalidade, vamos dizer assim, dos planos de governo que são apresentados em campanha são ferramentas, são instrumentos de campanha. Nem tudo vai ser cumprido, porque exige uma negociação muito grande. Vou dar um exemplo bem concreto para você. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que se fala em reforma tributária. No final dos dois mandatos do FHC, ele falou que se tivesse esforçado mais, ele teria feito uma reforma tributária. Lula fez a mesma coisa, não conseguiu avançar. Depois veio a Dilma, também não conseguiu avançar. O Temer avançou um pouquinho, não conseguiu fazer muita coisa. Bolsonaro Sim. também não conseguiu avançar muito. Pois e não. Todos os candidatos fortes estão apresentando como um projeto fundamental uma reforma tributária. Ora, depende do Congresso.
Pois não.
Não depende apenas do presidente da República, depende Sim. do Congresso. E ainda tem outro jogador político no Brasil que faz política e devia fazer justiça, que é o STF, que interfere profundamente nessa dinâmica do processo decisório político brasileiro. Então, veja, para você avançar com essas propostas, é preciso explicar para a população brasileira que não é apenas o candidato colocando ideias que podem se tornar realidade. Depende de uma grande negociação.
Sim, claro.
Foi assim na compra das vacinas, foi assim na aprovação da reforma para diminuir os impostos dos combustíveis, e assim vai ser na reforma tributária e na reforma da educação, que precisa urgentemente ser mudada nesse país.
Vale só lembrar que a Constituição brasileira é praticamente parlamentarista. Qualquer grande reforma depende de 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, uma série, a votação de primeiro e segundo turno, e se voltar de uma casa para outra com alteração, tem que voltar à primeira casa, sem contar as comissões todas. Além disso, de uns anos para cá, a gente tem também um Supremo ativista que pode alterar uma decisão do Congresso Nacional, que é justamente a casa que faz leis. Natália, por gentileza, só uma última pergunta para você, para a gente encerrar esse debate. O que você acha que cada candidato vai ter que mostrar a partir de agora, dentro dessa lógica do público mais diligente que temos hoje, que pode checar a informação rapidamente?
Olha, com certeza, os candidatos têm que trazer informações mais palatáveis para o público, principalmente quando vão para um debate. Trazer um plano de governo todo maravilhoso é ótimo, mas se o porta-voz daquela campanha não souber explicar as suas motivações por trás daquelas propostas, não souber colocar em suas palavras para falar com aquele público que está assistindo o que eles vão ganhar com isso, o que o eleitor vai ganhar com aquele plano, não adianta fazer igual a candidata Soraya, por exemplo, que ficou em cima do vice, tudo que tinha no plano de governo, toda a capacidade deles ali elaborarem um plano, sendo que para o eleitor isso não importa. O que importa, na verdade, é o que isso significa na minha vida. Então, se eles passassem agora para um próximo debate, trazendo informações de forma clara para o eleitor do que ele ganha com aquele tipo de proposta, com aquele tipo de campanha, com aquele tipo de candidato, com certeza é o candidato que vai conseguir captar votos de uma população ainda indecisa sobre qual é aquele que o melhor representa ou qual é aquele que tem mais capacidade de tirar o Brasil da crise. A gente não viu nenhum dos candidatos se prepararem para um discurso pós-crise. O que eles vão resolver sobre emprego, renda, fome, o preço da carne que está a R$40? O que eles vão fazer de fato para a vida do eleitor? Então, ganha daqui para frente, no ritual dessa campanha, quem conseguir explicar melhor, não o passado, não o que foi feito, mas sim como sair do Brasil pós-crise.
Natália Mendonça, Antônio Flávio Teste e Alberto Carlos Almeidas, muito obrigado pela participação aqui nesse debate. Boa tarde a todos, aos senhores e também à Natália. Agora são 4:23. Temos o resultado da nossa enquete, né? Lembrando que todo dia você pode participar aqui do Prós e Contras. Vamos lá, nós perguntamos se o debate ajudou você a escolher o seu candidato. 55,7% dizem que sim, 44,3% dizem que não, ou seja, tem uma certa divisão. Agora, é claro, ajudou você do ponto de vista de uma ferramenta a mais, né? Se os debates são válidos. A pergunta é esta, claramente, se o debate é válido dentro desse momento que nós estamos com comunicação bastante intensa. Vamos lá, agora 4:23, sobre o assunto de há pouco divulgado, né, que a Polícia Federal divulgou as razões pelas quais pediu, inclusive, essa questão de poder apreender telefones dos empresários. O Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu nesta segunda-feira o sigilo da decisão que autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que debateram a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil em mensagens de WhatsApp. O conteúdo das mensagens foi revelado pelo site Metrópolis e embasou as ações judiciais e um pedido de investigação da Polícia Federal, que também estava sob sigilo até hoje. Na decisão que autorizou as buscas, Moraes diz não haver dúvidas da possibilidade de, abre aspas, atentados contra a democracia e o Estado de Direito, fecha aspas. Interessante só neste caso citar que o processo estava em sigilo até dos advogados de defesa, ou seja, você pode ter sigilo do público, sigilo para o público, para a imprensa, mas sigilo para as partes, ou seja, a acusação e a defesa, não existe. Agora o ministro, digamos, abriu o sigilo e a gente vê que foi uma reportagem jornalística do site Metrópolis que embasou um pedido extremamente grave de invasão de intimidade por parte da Polícia Federal, aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. 4:25. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã às 15h no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Vai pilhado na área, filho.
Em novembro.
Não adianta fazer caretinha, não.
Você cortou a fala dele.
Aham.
Copa do Mundo, Qatar 2022. A Jovem Pan já está no aquecimento.
Da William vai bater, cruzado na boca do gol, defesa, gol!
A expectativa pelos maiores jogos do mundo.
Pode colocar de novo.
A emoção do grito de gol. O choro da derrota.
Gente, que loucura! A que ponto chega a falta de palavra?
Tudo isso com o time de comentaristas mais qualificados do país.
Começou o bate-pronto!
É, claro que dentro do jogo depende de como está o adversário.
E aí eu tenho um jogador de alto nível que tem essa função, que exerce bem essa função.
Constrangimento! Vergonha alheia!
Na Jovem Pan Esportes, a melhor análise.
O Vampeta mais uma vez.
Antes, durante e depois do jogo.
Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Vote PTB, vote 14.
Sou Cris Brasil, filha de Roberto Jefferson, um preso político da democracia. E como ele, eu não tenho medo de lutar contra as injustiças. Sou candidata a deputada federal 1444. Serei a voz do meu pai no Congresso. O meu número é 1444. Nós não estamos numa ditadura. No dia da eleição, vote 1444.
Vote PTB, vote 14.
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado e plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Para deputado estadual, vote PTB. Vote 14.
Cris Godói, deputado estadual, 14002.
Marcelo Reis, Revoltados Online, 14088.
Vote nos deputados do PTB.
Vote Gilberto Bomba, 14006.
O Brasil precisa avançar. A esquerda não pode voltar. Temos compromisso com você. Para deputado estadual, vote Luciano Clima, 14014.
Para deputado estadual, vote PTB, vote 14.
Por Deus, pelo Brasil, pela família, por liberdade. Vote Bernardi, 14000.
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro.
Uma ideia simples pode mudar o seu futuro, desde que ela seja bem executada. Meu nome é Davi Braga. Eu sou empreendedor desde os 13 anos de idade. E hoje, investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar como aproveitar oportunidades no seu dia a dia para inovar e mudar o seu futuro também. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br. www.vestibular.com.br e aproveite o desconto de 50% para fazer a sua matrícula nesse treinamento. Mas aproveita, que é por tempo limitado.
Vote nos candidatos do MDB.
É de minha autoria a lei que manteve o crédito da nota fiscal paulista em prol das entidades sociais. Uma grande luta por uma causa nobre. Peço seu apoio para continuar esse trabalho. Para deputado estadual, não fique confuso. Vote Jorge Caruso, 15.000.
Sempre em defesa de quem mais precisa, conquistamos verbas recordes aos hospitais que atendem o SUS e também o primeiro hospital veterinário público. Aqui é trabalho sério, pela saúde de nossa gente e respeito aos animais. Meu número, 15123.
A opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Agora em novo horário, a partir das 16h30. Vamos aos destaques da semana que está só começando. E claro que vamos falar das eleições 2022. Tem toda a repercussão e análise do primeiro debate dos candidatos à presidência da República. Quem ganhou? Quem perdeu? Ainda, ministro Alexandre de Moraes volta a se reunir com o ministro da Defesa sobre segurança das urnas eletrônicas e também libera informações sobre o caso dos empresários. Vamos também falar do Legislativo. Congresso entra em esforço concentrado para aprovar projetos importantes há pouco mais de um mês para as eleições. E tem dados sobre o mercado de trabalho. Brasil cria mais de 200 mil empregos em julho. Falamos também das agendas dos candidatos a presidente do Brasil. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 17h, com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, liberou informações sobre o caso dos empresários, um grupo de empresários que discutiu no WhatsApp e foi alvo de uma operação. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, quais os detalhes dessa novidade?
Tati, tudo bem? Essa informação acabou de chegar. A gente está acompanhando, na verdade, essa documentação extensa que foi liberada pelo ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Eleitoral. Como você muito bem relembrou, sobre uma operação da Polícia Federal, que alvo eram esses empresários que estavam discutindo ali uma conversa num grupo de WhatsApp. E segundo esse documento, que eu tive acesso agora há alguns minutos, e foram reveladas essas mensagens neste documento, que mostra realmente qual era esse planejamento. Segundo as conversas, os empresários chegaram a divulgarem, a falar que se fosse para se ter um golpe de Estado, isso aconteceria nos primeiros dias de governo, se caso o ex-presidente Lula acabasse sendo eleito em outubro de 2022. E aí, reforça ainda que essas conversas, essas mensagens, essas ameaças são necessárias serem levadas em conta, sim, não podem deixar despercebido, porque de fato é necessário serem identificados esses apoiadores radicais sobre ideologia, seja conservador ou não, e as mensagens que são divulgadas nas redes sociais. E aí o que chama atenção ainda é rebatendo aquele ponto que o Ministério Público Federal havia informado que não tinha conhecimento desta operação que iria acontecer. Rapidamente o ministro Alexandre de Moraes havia informado, divulgado uma outra informação, uma nota de que no dia anterior, às 14h41, havia informado o Ministério Público Federal. Só que o que acontece? Era necessário aguardar algum tempo ali, 24 horas, que fosse necessário para ter uma resposta de Augusto Aras ou da vice-procuradora Lindora Araújo, se estava no regulamento ou mesmo se autorizava esta operação da Polícia Federal, o que não aconteceu. Só foi informado e no dia seguinte a operação acabou sendo desencadeada, chegando até esses empresários que são alvos desta operação. Ao longo da edição de hoje, eu volto ainda com outras informações que constam neste documento, também uma imagem que relata como era esse planejamento, quem estava no centro, justamente arquitetando esse golpe de Estado, que seria numa eleição do ex-presidente Lula. Volto com você no estúdio, viu, Cátia?
Obrigada, Bruno. Agora, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também vai se encontrar mais uma vez com o ministro da Defesa para discutir o processo eleitoral, né? Qual que é a expectativa para esse encontro? E mais, tem reunião também com a Procuradoria-Geral da República depois dessa operação polêmica contra os empresários.
Exatamente, Cátia. Eu vou começar já respondendo a sua última, né? No final já. De fato, essa reunião amanhã, na terça-feira, com Augusto Aras, com o ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte Eleitoral. A gente relembra que isso gerou um certo clima, né? Muito desagradável após Alexandre de Moraes enviar esse comunicado que haveria uma operação da Polícia Federal e Augusto Aras responder que não tinha conhecimento. E aí, então, esse encontro vai acontecer amanhã. A expectativa que seja sobre eleições, é claro, o assunto não seria outro, inclusive sobre as urnas eletrônicas, sobre esse discurso. No dia seguinte, na quarta-feira, o ministro da Defesa retorna à Suprema Corte para mais uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes. E aí houve um requerimento. Agora, o chefe, na verdade, o ministro da Defesa, ele já solicitou que possa levar um acompanhante que tem um conhecimento, que seria um especialista lá das Forças Armadas em relação ao sistema eleitoral, para que possa essa reunião receber também esse segundo nome. E aí já foi de fato aceito, essa reunião vai acontecer na quarta-feira. O objetivo é voltar a oferecer algumas sugestões sobre o sistema eleitoral, que sejam implantadas ainda em outubro de 2022. A gente relembra rapidamente, só para finalizar, que o ministro Edson Fachin já havia informado que não iria receber nenhuma orientação das Forças Armadas que seriam utilizadas em outubro, ou seja, somente em outras eleições. A expectativa agora aqui do Palácio do Planalto é que essa reunião de quarta-feira, uma segunda agenda, seja de fato muito harmônica e que o ministro Alexandre de Moraes aceite realmente essas recomendações, ou melhor, as sugestões das Forças Armadas. A gente vai continuar com essa repercussão, acompanhar qual vai ser o resultado, né? Em um curto espaço de tempo, a segunda reunião do ministro da Defesa com o ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, eu volto contigo no estúdio, Cátia.
Muito obrigada, Bruno. Você volta daqui a pouco com mais informações. E o Senado votou o projeto que obriga os planos de saúde a cobrir procedimentos fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde para você. Como que foi a sessão em plena segunda-feira?
Esforço concentrado por aqui, realmente, Cajuça, como você disse na abertura desse jornal. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui em mais uma semana na Jovem Pan. Esse esforço concentrado é justamente para votar pautas que os parlamentares julgam importantes. E o primeiro item da pauta aqui no Senado Federal foi justamente essa questão envolvendo o rol de cobertura dos planos de saúde, o rol taxativo e o exemplificativo, que é um projeto que veio da Câmara dos Deputados e estava aqui no Senado Federal. E há pouco, há menos de 5 minutos, ele foi aprovado aqui no Senado Federal, numa votação simbólica. O relator dessa matéria foi o senador Romário. E como é que ficou essa votação aqui? O que que eles votaram? O que que eles aprovaram, afinal de contas? Eles aprovaram que os procedimentos, os planos de saúde, devem cobrir um rol exemplificativo, ou seja, a cobertura ali dos tratamentos e procedimentos que são recomendados por médicos e também por dentistas não precisa ficar presa a uma lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se foi recomendado ou pelo médico ou pelo dentista, sim, o plano de saúde precisa fazer essa cobertura. E justamente foi esse texto aprovado aqui no Senado Federal, melhor dizendo, ele já havia sido aprovado lá na Câmara dos Deputados. Inclusive o relator, como eu disse, é o senador Romário, fez a leitura do relatório há pelo menos uma hora atrás, fez uma leitura emocionada, Bancada disse que o rol taxativo dos planos de saúde mata porque deixa muitas pessoas sem os procedimentos, sem os tratamentos necessários para os seus transtornos, suas doenças, que precisam de algum tratamento muito específico. Inclusive, viu, Catiúcia, a gente separou exatamente um trecho da fala do senador Romário, que foi o relator dessa proposta aqui no Senado Federal, explicando esse rol exemplificativo dos planos de saúde. Vamos ouvir.
Era obrigatoriedade da ANS publicar rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar, que deve ser atualizada a cada incorporação. Segunda, estabelece que o rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar constitui a referência básica para os planos de saúde, além de ser um instrumento que fixa as diretrizes de atenção à saúde dos beneficiários. A última alteração é a mais importante, pois prevê o tratamento prescrito por médico ou odontólogo, mesmo que não conste no rol de procedimento definido pela ANS, deverá ser coberto pela operadora de saúde se atender a requisitos.
Catiúcia, para a gente fechar essa informação aqui relacionada a esse rol de cobertura dos planos de saúde, o texto estabelece algumas condições também para a cobertura desses procedimentos e tratamentos que serão cobertos pelos planos de saúde, independente de estiverem prescritos ou não ali pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Precisa ter a eficácia comprovada desse tratamento ou procedimento, a autorização da Anvisa para que ele seja usado em pacientes, recomendação da Conitec, que é aquela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou no mínimo um órgão de avaliação de tecnologia de saúde que tenha renome internacional. Agora, com esse projeto aprovado aqui no Senado Federal, ele segue para a sanção presidencial. E um detalhe, viu, Catiúcia, muitas mães acompanhando por aqui, porque estavam ali querendo realmente que esse rol fosse aprovado para não acabar com as coberturas, com os tratamentos que muitos filhos precisam que os planos de saúde cubram. Eu volto com você.
Agora, Yasmin, deixa eu aproveitar a sua participação. Você falou no esforço concentrado, isso serve também para votar as pautas da Câmara, né? Quais são os destaques? Conta para a gente.
Pois é, Catiúcia, realmente os parlamentares estão aqui de forma remota ou não, aqui na Câmara, no Senado Federal, por exemplo, eles não têm muitos parlamentares que participaram dessa votação de forma remota, e na Câmara da mesma forma. Mas, por enquanto, a Câmara dos Deputados está mais tímida, o movimento ali está mais tímido dentro da Câmara dos Deputados, mas a gente vai seguir acompanhando por aqui, qualquer novidade eu te chamo.
Perfeito, muito obrigada pela sua participação, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. E sobre esse assunto, a gente conversa também com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde para você. O que esperar desse esforço concentrado do Congresso? Dá mesmo para votar e discutir assuntos polêmicos há quase um mês da eleição?
Segunda-feira, né? Em datas próximas à eleição, complicado, né? Muito boa tarde, Catiúcia. E boa tarde a você que nos acompanha aqui nessas notícias importantes do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, é a chamada Operação Vagalume. Semana sim, funciona, semana não, e depois semana sim, mais ou menos. Houve um balanço entre os líderes dos partidos políticos e houve a conclusão também de que não haveria quórum. Daí esta esperteza que foi explicada aí pela Yasmin Costa. O que que acontece? Os presidentes da Câmara e do Senado sacaram ali do bolso do paletó esta estratégia de uma sessão não presencial e 100% pela internet. Aí o quórum aumenta, porque o deputado e senador, de onde estiver, lá da base eleitoral ou de casa, ele pode tranquilamente votar, aí o quórum fica mais alto. Na Câmara dos Deputados, a estratégia foi boa, mas acabou impedindo a votação para indicação ao Tribunal de Contas da União. É que para essa indicação há uma exigência de que seja uma sessão presencial. E a informação nova é exatamente esta. Foi transferida, ou seja, adiada, não será votada agora, a indicação para o Tribunal de Contas da União, que tem três candidatos e uma disputa com o presidente da Câmara, que indica um, e um grupo importante de parlamentares querem outro, né? O Fábio Ramalho, o deputado Fábio Ramalho de Minas Gerais, é que está sendo disputado ali para ser o indicado ao Tribunal de Contas da União. Ele é aquele que leva comida para os parlamentares todas as noites, faz muita festa, tem muitos amigos e é esta conta que existe na Câmara dos Deputados na tentativa de levá-lo ao Tribunal de Contas da União. Não haverá votação nesta semana por falta de quórum. E aí a votação acontecerá pelo telefone e não será presencial. No Senado Federal, essa votação é muito importante, esta da lista, né, dos planos de saúde. A avaliação da Anvisa é de que isso dificulta para os planos que não terão uma espécie de projeção, cálculo exato do valor. Beneficia quem tem as doenças de uso contínuo, as doenças mais complicadas, como, por exemplo, o autismo. O Romário lidera um segmento importante aí de pais de crianças que necessitam de cuidados especiais. E é este o alvo deste projeto, né? Para quem tem doenças que podem ser internadas mais de uma vez, sem limites, e os planos de saúde dizem que é preciso fazer um novo cálculo. Então, fazendo um resumo, né? Nós estamos aí nesta sobrevivência eleitoral, a disputa pela reeleição de deputados e senadores, normal que o quórum seja vazio, mas aí os presidentes da Câmara e Senado decidiram fazer essa operação vagalume, semana sim, duas não, e mais ainda, fazer esta votação por celular, ou seja, à distância, para evitar aí uma ausência anunciada nos plenários da Câmara e Senado.
Muito obrigada, Zé Maria. Você volta daqui a pouco, porque a gente vai repercutir os principais pontos do debate entre os candidatos à presidência da República. Dois momentos foram os que mais chamaram a atenção: corrupção e eleitorado feminino. Primeiro, a disputa entre Lula e Bolsonaro, com pergunta do candidato do PL sobre corrupção nos governos do PT. Vamos ver.
A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas ou concluídas, entre tantas outras coisas. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que em verdades não vale a pena a televisão.
Segundo Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia mal feitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento.
E foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação.
Em outro momento, o candidato à reeleição pelo PL, o presidente Bolsonaro, criticou a pergunta da jornalista Vera Magalhães e se exaltou com Ciro Gomes e Simone Tebet. Vamos ver.
Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral.
E aí, vamos lá, vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital. Nossa meta era cumprir 100% da vacinação. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão. Sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro, por onde você queira considerar.
Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
A Hora de análise aqui na Jovem Pan. A gente volta a conversar ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, qual que é a sua avaliação do saldo desse primeiro debate, especialmente para Bolsonaro e Lula?
Pois é, resumindo, o debate deveria ser entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É inevitável a comparação entre os dois governos, né? São dois candidatos que já experimentaram ali a presença no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro 4 anos e Lula em 8 anos, mas o governo Dilma, que também é creditado ao governo do PT e ao governo do ex-presidente Lula. A expectativa toda era em torno dos dois, né? E por isso, exatamente, livres, Ciro Gomes e Simone Tebet acabaram se sobressaindo no debate. O presidente Jair Bolsonaro ganhou porque a expectativa é de que ele seria massacrado, todos contra ele, e foi exatamente assim. E ele teve a coragem de ir debater e demonstrou de peito aberto que não tem medo de falar dele, e foi Jair Bolsonaro do início ao fim. Ao contrário de certos candidatos, né, que são talhados por marqueteiros e controlados ao ponto de ficar sem saber exatamente o que falar. Do outro lado, assessores do ex-presidente Lula esperavam que ele surfasse no debate, e isso não aconteceu. Em certos momentos, ele até ficou vacilando, falhando memória, e isso atrapalhou muito o que esperavam da performance dele. A comparação dos dois governos é que está em debate. Os dois estão polarizados. O debate foi muito bom para o presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque ele não deixou passar. Lula poderia reagir de uma maneira mais forte, mas foi acuado, estava acuado na defensiva, e isso realmente não pega bem.
Vale comentar também a fala de Lula sobre ter sido absolvido em todos os processos e ter de pagar o preço de ser inocente. Condenação anulada por juízo incompetente não é absolvição e não significa que um réu é inocente, né? Ele também disse que foi absolvido em 2 instâncias pela ONU, mas ele não foi julgado pelas Nações Unidas. Enfim, qual que é a sua análise sobre esses trechos do debate?
Pois é, isso aí é, em verdade, é fake news, ou a tal meia-verdade, né? Lula foi descondenado, ele estava condenado em segunda instância, até em terceira instância, né? E foi descondenado, o processo voltou à origem, não é uma absolvição. E um tribunal internacional não tem os dados, não tem ali a acusação do Ministério Público. Ele admitiu, já houve essa fala dele admitindo que houve corrupção dele, no governo dele, mas veja bem, não se pode negar o que aconteceu de uma maneira tão clara e comprovada. Houve devolução de dinheiro de corrupção. Ninguém devolve um dinheiro que não roubou. E isso ficou muito claro no debate. O presidente Jair Bolsonaro também não explorou muito esse lado, mas foi muito firme nas perguntas e nas questões, até o chamando por 2 vezes de ex-presidiário. A lei eleitoral não permite que os veículos de comunicação escolham ou decidam de como será o debate. Tem que definir um critério chamando outros, e isso acabou interferindo na qualidade do debate.
Concluir, só queria saber a sua impressão sobre a briga nos bastidores entre apoiadores do presidente e do ex-presidente.
O clima tenso demais, né? Quase em vias de fato. Mas é que as pessoas que estavam ali se sentiram emocionalmente tocadas, principalmente com fala de seguidores do Lula, que querem exatamente demonstrar uma paixão acima do normal. É o clima tenso que acabou derramando para os aliados que estavam acompanhando nos bastidores da televisão. Quase houve vias de fato. Isso não pode acontecer.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta então a qualquer momento aqui na Jovem Pan News. E a gente segue falando de eleição. Vamos começar o nosso giro pelo candidato do PL, Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo conversar com o Bruno Pinheiro mais uma vez. Bruno, qual que é a agenda de campanha do presidente para hoje? Bom, a gente teve um probleminha com o Bruno, mas a gente vai conversar então com a Yasmin. O candidato Lula do PT se reuniu com políticos europeus. Yasmin Costa, conversa com a gente então daqui a pouquinho. A gente vai falar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições. Vamos agora falar sobre caminhoneiros. Mais de 400 mil tem até daqui a pouco, 6 horas da tarde, para se cadastrar no auxílio de R$ 1.000. Cumpridos os requisitos, os profissionais recebem as parcelas no dia 6 de setembro. Os profissionais que atenderam a todos os requisitos e fizeram a autodeclaração após o prazo só receberão as próximas parcelas sem pagamentos retroativos. Caso sejam detectadas inconsistências no cadastro, é necessário resolvê-las junto aos respectivos órgãos para passar a receber o benefício. O auxílio caminhoneiro de R$ 1.000 por mês foi aprovado pelo Congresso Nacional como uma maneira de combater o alto valor dos combustíveis. E você que acompanha a Jovem Pan na TV, no rádio e no YouTube, siga a gente também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, @ Jovem Pan News. Estamos também no site jovempan.com.br. Aproveite para baixar o app Panflix no seu celular e ter acesso gratuito e 24 horas à nossa programação. E agora sim a gente vai falar com a Yasmin Costa, porque o candidato Lula do PT se reuniu com políticos europeus. Yasmin, conta pra gente como que tá a agenda do candidato Lula para hoje.
Vamos lá, Catiúcia. Lula, ele realmente se reuniu com deputados do Parlamento Europeu em um evento em São Paulo. Ele defendeu parcerias para ajudar a preservar a floresta amazônica, mas defendeu, inclusive, que há e precisa haver uma soberania brasileira com relação à floresta. Agora à tarde, Lula tem um encontro com o jurista William Bordon, que é um jurista francês, que foi o articulador do Manifesto Internacional de Juristas pela Liberdade do Tribunal Superior Eleitoral. E assim encerra a agenda do candidato do Partido dos Trabalhadores hoje, Cate.
Obrigada, Yasmin. Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Eu sou Marcos Pontes, astronauta e piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Quando realizei a missão Centenário junto com a NASA, carreguei a nossa bandeira e enchemos o Brasil de orgulho. Vim de uma escola pública do interior e sei o que a dedicação, a educação e a ciência são capazes de fazer. Eu acredito na educação e sei que posso fazer muita gente acreditar também.
Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo, 222.
Coligação São Paulo Pode Mais, Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN, suplentes, professor Alberto Cirlange Magalhães.
O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
É tanta gente se unindo e dando as mãos, tá ficando lindo, todos numa mesma voz.
Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400, o senador de todos os paulistas.
Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400, de todos os paulistas.
O senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas.
Coligação Juntos por São Paulo.
E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o HairVic é a solução. Ligue agora pro 0800 020 1726 e adquira o HairVic, o melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora 0800 020 020-1726.
É 10.
Fala, Tarcísio. Quer ser governador por quê?
Olha, eu quero ser governador de São Paulo para fazer a diferença, para cuidar das pessoas, para que esse estado que é muito rico seja menos desigual. Eu sei como fazer e fazer com o que tem.
Alô, Bolsonaro!
Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil.
São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
É 10.
Coligação São Paulo pode mais.
Chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pam Pam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pam Pam. Pam Pam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pam Pam.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Coligação PLPP e Republicanos.
O Bolsa Família valia em média R$ 192. Tinha a família recebendo R$ 80 por mês. Nós criamos o Auxílio Brasil, onde cada família passou a receber no mínimo R$ 400. E elevamos esse valor para R$ 600. Esse valor será mantido a partir do ano que vem dentro da responsabilidade fiscal.
Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Missão dada, emissão cumprida. Bolsonaro 22, presidente.